Olá, boa tarde. A Secretária Regional da Saúde disse hoje que o serviço de urgência do Hospital de Ponta Delgada não reunia condições ideais para a prática de cuidados de saúde em segurança, levando 31 enfermeiros a entregarem escusas de responsabilidade.
No antigo serviço de urgência do Hospital de Ponta Delgada, 31 enfermeiros disseram que não se responsabilizavam pelas consequências dos seus cuidados prestados nas condições ali existentes. Por isso mesmo, entregaram escusas de responsabilidades. O motivo destas escusas era muito claro: falta de condições estruturais e degradação das instalações existentes.
Segundo Mónica Seidi, que falava no segundo dia do plenário desta semana da Assembleia Legislativa dos Açores, no debate de urgência sobre o Hospital do Divino Espírito Santo, já antes do incêndio de 4 de maio, o serviço de urgência não reunia as condições ideais para a prática de cuidados de saúde em segurança.
É por isso, com satisfação, enquanto governante e profissional de saúde, que digo hoje que estas escusas de responsabilidade acabam de ser retiradas com a abertura em pleno da urgência do Hospital Modular.
Na opinião da titular da pasta da saúde, esta é mais uma prova de que as condições do novo serviço de urgência garantem mais segurança do que as antigas instalações que alguns queriam reabrir de qualquer maneira.
Esta é mais uma evidência de que a opção pela construção do Hospital Modular foi a mais acertada. A aquisição de novos equipamentos representa um investimento sem precedentes nas últimas duas décadas do Serviço Regional de Saúde. Este foi o primeiro governo dos Açores que concretizou no Hospital de Ponta Delgada uma ação planeada de modernização e substituição de equipamentos completamente obsoletos e com mais de 20 anos.
A governante lembrou que a opção pelo Hospital Modular foi validada pelas ordens dos médicos e dos enfermeiros, Comissão de Catástrofe do Hospital de Ponta Delgada, Direção Clínica, Direção de Enfermagem e por uma equipa de engenheiros do Hospital de Santa Maria, em Lisboa. Também esclareceu que são os próprios enfermeiros que desmentem que era possível, por exemplo, reabrir o serviço de urgência até ao mês de agosto e que os documentos que o Governo entregou na terça-feira no Parlamento desmentem essa ideia peregrina. No início do debate de urgência pedido pelo Chega, o líder parlamentar deste partido, José Pacheco, justificou o mesmo pelas informações contraditórias e suspeitas sobre o processo.
O maior hospital dos Açores, o H10, há muito que gritava por requalificação, manutenção e ampliação. O estado de abandono e o esquecimento a que foi relegado pelos sucessivos governos socialistas é uma vergonha e até um crime contra o património e contra todos os doentes que necessitam deste serviço de saúde. Não temos receio de admitir que podemos ter cometido um erro, mesmo que involuntário, ao viabilizar o hospital modular. Não o consideramos um equívoco por ser uma necessidade transitória, mas sim, porque, como receávamos, está cada vez mais próximo de se tornar uma solução permanente, sem ser uma alternativa viável para o bom funcionamento do H10. Contentores milionários, por mais modernos que possam ser, mais bonitos que possam parecer, não passam apenas de uma solução provisória, uma solução que já recolheu milhões de investimento e que nunca terá muita utilidade a longo prazo numa unidade de hospital.
Segundo o Pacheco, há muitas questões que precisam de esclarecimento, como de quem partiu a decisão pelo Hospital Modular e se um relatório interno indicava que havia condições para reabrir o hospital na totalidade em agosto de 2024, porque não aconteceu.
O que está em causa aqui não é quem teve a culpa, tem ou terá razão, ou quem prejudicou ou deixou de prejudicar. O que realmente importa é a saúde dos açorianos, que devem estar sempre em primeiro lugar e merecem as respostas claras e objetivas.
José Pacheco falava na Assembleia Legislativa dos Açores, que está a decorrer na cidade da Horta. Isto quando a urgência do Hospital de Ponta Delgada podia ter reaberto em julho de 2024, dois meses após o incêndio, segundo relatórios técnicos que sugeriam a reposição do serviço nas condições originais. Num relatório interno elaborado pelo Serviço de Instalações e Equipamentos do Hospital sobre os trabalhos realizados e a realizar devido ao incêndio, aquilo Lusa teve acesso, é referido que o serviço de urgência poderia reabrir no final de julho nas condições existentes antes da catástrofe. Este serviço assinala que em abril, antes do incêndio, tinha sido solicitada a realização de melhorias no espaço da urgência, sendo que esses trabalhos poderiam ter sido concluídos num prazo de 60 dias. O relatório identifica que vários serviços do hospital, como a oncologia, hemodiálise, consulta externa, laboratórios, pediatria, consulta externa, internamento, nascente e imagiologia, podiam ter ficado operacionais entre maio e julho. No outro documento, também aquele serviço de instalações propõe a reabertura do serviço de urgência em julho, uma situação que não chegou a acontecer. O serviço defende que a solução definitiva para o abastecimento de energia do hospital deverá ocorrer em paralelo com a elaboração da visão para o novo H10, integrar nas respectivas conclusões, mas defende que a solução tinha condições para arrancar de imediato. Voltamos ao Parlamento dos Açores, que chumbou ontem uma proposta do PAN para a criação de uma taxa turística regional, com argumento de que já existe uma taxa municipal na Ilha de São Miguel. No debate da proposta na sessão plenária da Assembleia Legislativa, a secretária do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas, Berta Cabral, também manifestou a sua discordância em relação a esta taxa, por entender que é prematura e por nem todas as ilhas estarem a crescer ao mesmo ritmo em matéria de turismo.
Neste momento é prematuro, na nossa perspectiva, estar a aplicar esta taxa a um destino ainda jovem e a um destino que ainda tem muito para crescer, sobretudo em algumas ilhas da nossa região. Temos que deixar que este setor se consolide.
O deputado único do PAN, Pedro Neves, contrapôs estes argumentos, considerando que os Açores não se podem dar ao luxo de recusar aplicar uma taxa turística única que poderia gerar novas receitas.
Temos de ser corajosos em impor medidas para evitar a massificação do turismo, diluir o número de visitantes nas várias épocas do ano, sem esquecer todas as ilhas. Temos de proteger a nossa galinha dos ovos de ouro. Uma taxa única é a solução mais coerente, um importante instrumento de moderação das disparidades entre ilhas e dentro das próprias ilhas, numa abordagem coesa e justa por toda a região, evitando uma discriminação negativa entre os municípios.
Já o líder parlamentar do Chega, José Pacheco, argumentou que juntar uma taxa turística regional à municipal, que já existe na maioria dos concelhos de São Miguel, não vai ajudar a cativar turistas para a região, antes pelo contrário. Nuno Barata, da Iniciativa Liberal, lembrou também que a maioria dos concelhos de São Miguel aplica desde 1 de janeiro uma taxa turística municipal, mas lamentou que as receitas geradas não estejam a ser aplicadas onde deviam. Também Catarina Capeceiras, deputada do CDS-PP, disse entender que não se justifica a criação de uma taxa turística regional, uma vez que os Açores não têm ainda um turismo de massas, mas apenas maior pressão em alguns locais. Pelo Bloco de Esquerda, o deputado António Lima considerou que faria mais sentido existir uma taxa turística regional do que várias taxas turísticas municipais. Por sua vez, Marlene Damião, deputada da bancada do PS, concordou não fazer sentido criar-se na região uma nova taxa turística, mas partilhou a mesma ideia de António Lima. Paulo Margato, deputado do PPM, salientou também o crescimento do setor do turismo nos Açores e reconheceu que tem sido muito, muito importante no aumento das receitas do arquipélago, mas indicou que o seu voto contra a criação de uma taxa turística regional será apenas por agora. A proposta do PAN, que já tinha sido contestada também pela Câmara de Comércio e Indústria dos Açores por ameaçar introduzir fatores de perturbação no setor turístico, foi chumbada com os votos contra do PSD, CDS-PP, Chega, Iniciativa Liberal e PPM e a abstenção do PS e também do Bloco de Esquerda.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O Sindicato dos Técnicos da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais apresentou queixa ao Ministério Público pela falta de trabalhadores da carreira de técnico superior de reeducação em funções na cadeia de Ponta Delgada. Segundo o sindicato, não existe nenhum técnico superior de reeducação a exercer funções no estabelecimento prisional, uma vez que o único lá colocado se encontra de baixa médica. A estrutura sindical adianta, em nota de imprensa, que o número de reclusos intrusos aumentou e alerta para a falta de condições neste estabelecimento. O sindicato refere que tem conhecimento de outras práticas que comprometem as várias decisões dos tribunais em Portugal, tendo já solicitado, junto dos respectivos tribunais, pedidos de emissões de certidões. Esta estrutura sindical reúne hoje com o Sindicato dos Magistrados do Ministério Público e também já solicitou reunião com a Ordem dos Advogados e a Associação Sindical dos Juízes Portugueses.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
O corpo de um homem foi encontrado ontem a leste das piscinas da Lagoa, na ilha de São Miguel, desconhecendo-se as causas que estão na origem da ocorrência, adiantou a Autoridade Marítima Nacional. Em declarações à Lusa, o capitão do Porto e comandante local da Polícia Marítima de Ponta Delgada e Vila do Porto, António Marques Peiriço, explicou que o alerta foi dado via 112 por um popular que teria avistado o corpo de um homem a leste daquelas piscinas. Ainda segundo o responsável, de imediato foram deslocados para o local meios e elementos do comando local, da Polícia Marítima e também da Estação Salva-Vidas, tendo o corpo sido transportado para o Hospital de Ponta Delgada. O responsável acrescentou que se desconhecem as causas que levaram à morte do homem, ainda sem identificação. A Polícia Judiciária deteve na Ilha de São Miguel um homem com 37 anos por fortes indícios da prática de crimes de abuso sexual de crianças cometidos reiteradamente contra a filha, sobrinha e enteado. A investigação desenvolvida pelo Departamento de Investigação Criminal dos Açores da PJ apurou que os atos sexuais de relevo foram consumados na residência do suspeito e de outros familiares próximos quando as vítimas tinham entre 6 e 10 anos. O detido foi sujeito a interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
Os Açores vão receber 10 milhões de euros para ajudar a implementar o projeto de alargamento das áreas marinhas protegidas e para apoiar a reestruturação do setor das pescas, segundo um memorando assinado ontem na Ilha do Faial.
O programa Blue Açores será apoiado com financiamento para a sua implementação de pelo menos 10,4 milhões de euros que serão investidos nos próximos 5 anos. Acrescento aqui a estes o generoso compromisso de primeira hora, logo lançado pela Sra. Ministra do Ambiente, quanto ao Fundo Ambiental. Mas deste financiamento, que faz parte do memorando agora otorgado, ele integra 5 milhões de dólares da Waite Foundation, 2,7 milhões de euros da Fundação Oceano Azul, 2,7 milhões de dólares da Blue Nature Alliance.
José Manuel Bolieiro, presidente do Governo Regional, falava após a cerimónia de assinatura, que juntou também representantes da Fundação Oceano Azul e da Waite Foundation, com sede nos Estados Unidos da América. De acordo com o governante, os objetivos principais deste novo memorando de entendimento passam também por apoiar uma estratégia de reestruturação das pescas.
Para um setor que seja eficiente e competitivo, garantindo a exploração sustentável dos recursos marinhos e o equilíbrio socioeconómico dos seus profissionais, bem como o equilíbrio ambiental.
Mas, além dos 10,4 milhões de dólares já garantidos para os próximos 5 anos, os profissionais da pesca dos Açores, cujos rendimentos serão afetados pelo aumento das áreas marinhas protegidas, vão também beneficiar de um apoio extraordinário da República através do Fundo Ambiental, embora os contornos desse financiamento estejam ainda a ser estudados, como adiantou a Ministra do Ambiente e da Energia, Maria da Graça Carvalho.
Está a ser calculado essa perda de compensação para que seja paga pelo Fundamental. Eu acho que esta decisão do Fundamental foi importante para tranquilizar a comunidade, principalmente os pescadores, mas toda a comunidade, em que isso não iria ter consequências socioeconómicas para a região. Pelo contrário, as consequências serão todas positivas.
com alargamento para 30% de áreas marinhas protegidas nos Açores, 15% de proteção total e 15% de proteção elevada, o arquipélago pretende preservar os recursos marinhos, reduzir as atividades extrativas e tornar mais sustentável o uso do espaço marítimo.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O Congresso Português de Sociologia acontece pela primeira vez nos Açores em julho. A sua 13ª edição vai debater democracias à prova, riscos e incertezas. Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
Nos dias de hoje é cada vez mais difícil fortalecer as democracias perante os riscos e incertezas atuais. A opinião é de Pilar Damião, professora da Universidade dos Açores, que defende que as democracias estão a falhar e estão em profundo risco, principalmente com a emergência dos nacionalismos de exclusão e face à desinformação que vai surgindo.
E que, associada a um desinteresse, uma conjuntura de entretenimento atroz que vem já desde algum tempo criando aqui um sentido de indiferença em relação ao outro, de distanciamento em relação ao bem comum. Isso faz com que as pessoas muito facilmente, e agora com as redes sociais, numa era digital, as pessoas vivem nas bolhas, mas não querem sair das bolhas, não querem ir à procura do verdadeiro conhecimento, da facticidade também dos fatos sociais. O que reina hoje em dia é a opinião total, mas uma opinião que é altamente subjetiva, uma opinião em que não está baseada em factos, e isso leva-nos a esse relativismo absoluto. E esse relativismo depois, obviamente, que é alimentado de uma forma muito direcionada pelas extremas direitas, principalmente pelas extremas direitas, que conseguem, através de um discurso de medo e discurso de ódio, conseguem criar novos inimigos. E nós temos que arranjar aqui estratégias de ultrapassar isso, não só ultrapassar, identificar os riscos.
Para além disso, a docente e investigadora do Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais da Universidade dos Açores afirma ser necessário repensar novamente nos verdadeiros valores democráticos, pois parece que há um certo desapego a algumas ideologias. A responsável falava a propósito do 13º Congresso Português de Sociologia, que vai decorrer este ano pela primeira vez nos Açores. Democracias à prova, riscos e incertezas é o tema do evento, que vai reunir investigadores, académicos e profissionais para debater as ameaças e oportunidades que se apresentam às democracias contemporâneas.
Numa altura em que deparamos com desafios como para além da realidade nacional, portanto, e aqui num contexto de aprofundamento das desigualdades sociais, de emergência de extremismos políticos, das democracias que ao redor do mundo que enfrentam desafios sem precedentes, os extremismos políticos alimentados por antigos e novos ódios, a informação, as desigualdades sociais, a violência, as ameaças cibernéticas e a crise climática, bem como as ameaças bélicas, fazem com que haja essa necessidade de explorar essas questões tão relevantes a partir da lente sociológica. É certamente uma questão que pode ser colocada, porque a sociologia a trabalhar todas essas questões, porque nós na sociologia desempenhamos um papel crucial, principalmente na compreensão dos mecanismos subjacentes às democracias, as suas dinâmicas, as suas vulnerabilidades. E vamos tratar todas essas questões, desde a análise das estruturas sociais, as relações de poder e das dinâmicas de desigualdade e discriminação, dos processos de mudança social.
Susan Banesh, da Universidade de Harvard, e o filósofo e escritor açoriano Onésimo Teutónio de Almeida são alguns dos oradores confirmados. Populismos e extremismos políticos, desigualdades sociais, direitos humanos, migrações e crise climática são vários dos tópicos a abordar na iniciativa. O Congresso Português de Sociologia é organizado pelo Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais da Universidade dos Açores e a Associação Portuguesa de Sociologia. Vai ter lugar entre 8 e 11 de julho na Academia Açoriana, em Ponta Delgada.
Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
Já foi apresentada a 6ª edição do Açores Bravos Trail Run. As inscrições para esta prova, que acontece no último trimestre do ano na Ilha Terceira, estão abertas desde o passado dia 1 de fevereiro. Lino Inocêncio, do Rádio Clube de Angra.
Prova que vai ter lugar no dia 4 de outubro, com o número de 850 atletas inscritos, a ser a meta ideal para uma prova que tem várias preocupações, explicou assim Bruno Matos, da organização e pertencente à Associação de Atletismo da Ilha Terceira.
Claro que isto é um evento desportivo e nada mais que estimula sempre a prática do exercício físico. Cada vez mais temos pessoas com doenças no âmbito do obstinismo. Portanto, convém que as pessoas se estimulem, saiam do sofá e de alguma forma aproveitem a natureza. Também esta nossa sustentabilidade ambiental, portanto, tentamos ao máximo não, e já no ano passado tivemos uma medida de não dar copos plásticos durante a prova e após a prova, portanto, cada elemento, se quisesse, tinha que adquirir, e estamos também na linha de pensamento de muitos eventos que são feitos também aqui nos Açores, e é fundamental para nós que minimizar o lixo, quer nos trilhos, quer depois após prova. Esta promoção também depois, como estava a referir há pouco, dos recursos naturais dos Açores é fundamental, porque nós não queremos também uma corrida que a nossa corrida seja de massas, queremos uma corrida de qualidade, e para termos uma corrida de qualidade, para não estragar também de alguma forma todos os recursos naturais que nós temos aqui.
Bruno Matos, da organização do 6º Açores Bravos Trail Run, evento que traz até à Ilha Terceira muitos atletas vindos de fora da ilha e promovendo assim a Ilha Terceira e o próprio arquipélago dos Açores.
Menino Inocêncio, do Rádio Clube de Angra, a terminar assim esta edição do Informação Açores. Boa tarde, bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.